Agora 11 horas e 36 minutos, neste sábado, mais uma vez eu trago o nosso colaborador, que é o professor Gilson Giombelli, sempre com dicas especiais para a nossa saúde. Alô, bom dia, Gilson.
Bom dia, Olga, bom dia, ouvintes, tudo bom por aí?
Tudo ótimo, graças a Deus. Cadê o Gilson que eu não estou vendo? Gilson, você está onde?
Estou em São Paulo, estou em casa.
E hoje você não está trabalhando? Não está dando aula, né? Porque trabalhando você está aqui comigo.
Daqui a pouco eu já vou dar aula também, a tarde toda.
Muito bem. Gilson, você disse assim para nós, vamos falar sobre o plantas que inibem o apetite. Todo mundo sempre tem um quilinho para perder, né?
Com certeza, né? As pessoas muitas vezes, inclusive... incomoda muito, né? Às vezes as pessoas têm uma fome de leão e que não para nunca, né?
Exatamente. A pessoa que acorda 2 horas da manhã morrendo de fome e vai atacar a geladeira. E aí o estrago está feito. E aí é 1 quilo a mais. O que, que eu posso fazer, então? Que chá eu devo tomar para inibir essa loucura de comer tanto?
Você sabe, Olga, tem uma coisa importante, né, para a gente conhecer, né? A gente pode dizer que tem... alimentos que vão te dar saciedade, vão prolongar a saciedade, tem alimentos que te dão uma fome desgramada, né? Uma fome de leão. Então, você tem que sempre pensar, né, em alimentos, por exemplo, quando a gente pensa em proteínas, né? As proteínas, elas têm aquela coisa que o pessoal fala muitas vezes, eu vou comer arroz e feijão que dá sustância, né? Uhum. Essa expressão, na verdade, ela está dizendo assim, o arroz e o feijão tem um índice glicêmico desse alimento que é muito baixo, né? Então, você vai demorar para ter fome, né? Assim são as gorduras, né? Então, quando a gente come, por exemplo, um queijo, né, que é gorduroso, junto com alguma coisa que, por exemplo, aumente muito a fome, né, logo em seguida, né? A gente vai reduzir, né, a velocidade que tem de absorção desses nutrientes, né? E a gente vai ter um pouco mais de tempo, né, onde que a gente não sente fome. E aí a gente tem os alimentos que são a base de açúcares, massas, né, que tem um índice glicêmico, frutas, né, geralmente as frutas em geral, né, elas têm um índice glicêmico alto, né? Então, é quase como comer um pãozinho de padaria ou comer açúcar, né? Em colheradas, que a gente vai ter uma absorção muito rápida, né? E essa absorção muito rápida, ela faz com que a gente tenha fome logo em seguida, né? A gente sabe que quando a gente come massa, né? Dependendo com quem foi preparada a massa, a gente tem fome logo em seguida, né?
Então, por que que realmente, né? Come um macarrão, daqui a pouquinho, 1h30, 2 horas depois, já está com fome de novo?
Porque, Olga, a gente tem, quando a gente fala aqui dos açúcares, dos carboidratos, né, se a gente não tiver com fibra junto, a gente vai ter fome logo em seguida. Você sabe que eu gosto de fazer, eu não gosto muito de pãozinho de padaria, né, o pãozinho francês, porque se eu comer um pãozinho francês no café da manhã, por exemplo, quando é 9 horas da manhã, eu tô trêmulo de hipoglicemia, né, uhum. Porque a absorção desse carboidrato, ela é muito rápida, né? E a gente vai ter uma carga glicêmica, né? Quando vai entrar no nosso sangue, né? A gente aumenta a glicemia muito rapidamente. Aí vem uma descarga de insulina, derruba a insulina abaixo do normal, né? E a gente vai ter fome, né? Então, dá uma fome miserável, né? E assim são as massas também, né? O carboidrato, se não tiver fibra junto, não tiver gordura, não tiver proteína, você vai ver que você vai ter fome logo em seguida. Então, uma dica por exemplo, quando vai comer massas, né? Preparar um molho, por exemplo, que tenha um pouco de óleo, um molho que tenha um pouco de proteína, né? Aí a gente vai ter a diminuição dessa velocidade de absorção desse carboidrato. Uhum. E aí a gente vai ter uma saciedade um pouco mais prolongada.
O que, que é que quando a pessoa, você falou assim, dá uma fome danada logo depois, 1h30 depois, e a pessoa começa a tremer muito, treme o corpo inteiro e dá um vaziozão assim, e a pessoa fala assim, minha pressão baixou, eu tenho que comer sal.
Aquilo, na verdade, Olga, são sintomas da hipoglicemia. Você vai ter um tremor, uma sensação de angústia, um tremor no corpo todo, né? Às vezes a vista fica embaçada quando a pessoa baixa e levanta e fica com a vista turva, né? Aquilo lá é um indício da hipoglicemia. A pessoa começa a ter uma transpiração excessiva, né? Uhum. A pessoa já está bem com a glicemia muito baixa, né? Tem que tomar muito cuidado.
E daí faz o quê? Começar ou resolve?
Não, imagina, o sal é para aumentar a pressão, isso não é sintoma de pressão baixa, né? Pressão baixa dá tontura, pode dar um peso na nuca, né? Uma dor, uma pressão na nuca, né? Igual, muito parecido com a pressão alta, né? Mas esse comercial não adianta, vai ter que comer alguma coisa, né? Para você conseguir fazer com que suba a glicemia. Só que aí você tem que tomar cuidado, por exemplo, tem muita gente que vai lá e toma água e com açúcar, passa rapidinho, né? Só que o açúcar é a mesma história. Vai subir de novo a glicemia, vai derrubar de novo a insulina logo em seguida, né? Porque vai ter uma descarga.
Caiu, 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 caiu.
Até que toma alguma coisa,
Voltou.
você tem a passa essa sensação, né?
É, a gente acabou perdendo seu áudio ali, mas enfim, só para fechar esse assunto, faz o quê então? Come doce, salgado, descansa, senta, toma um café, uma água, o que que faz para passar esse mal-estar?
É sempre importante, né, comer alguma coisa, Olga. E o importante aqui é comer alguma coisa com qualidade, um lanchinho, alguma fruta, né? E aí depois comer normalmente, né? Comer que tenha um alimento que equilibre, né, essa absorção da glicose, né? Porque senão a
Certo.
pessoa pode, inclusive, ter dor de cabeça, né? Sabe quando a pessoa está com tontura, né? E essa coisa da vista embaçada, esse tremor, a pessoa pode desencadear uma dor de cabeça que às vezes dura até 2 dias, essa dor
Nossa,
de cabeça, né?
muito bem. Zelide Matos também está aqui com a gente. Muito bom dia, obrigada. Você compartilha a live porque só tem informação de qualidade aqui e a gente está falando muito de saúde. Magali Moura também está comigo. Bom dia, querida. É, vamos lá. Gilson, que chá que a gente toma para inibir o apetite e, consequentemente, a gente perder uns quilinhos?
Eu gosto muito, Olga. A gente tem alguns alimentos que são muito interessantes, né? E que são fitoterápicos também, né? Eu gosto muito da aveia, né? Poucas pessoas gostam de incluir aveia na alimentação, né? Se a gente fizer pegar uma aveia em flocos, né? A gente dá uma tostadinha nela, né? A gente pode colocar, por exemplo, por cima de uma salada, né? A gente acrescenta fibra, né? E as fibras são muito importantes, né? Para essa questão de diminuição do apetite. Então, se você colocar uma colher de aveia numa salada, por exemplo, no almoço, você vai perceber que você vai chegar na janta ou no lanche da meia da tarde, né, com menos fome. E aí você acaba comendo menos. Então, a aveia é uma primeira opção muito importante. E a gente sabe que a aveia, além disso, né, Olga, ela tem uma ação importante, né, porque tem substâncias que são substâncias ansiolíticas, né? Então você ajuda, por incrível que pareça, a aveia ajuda a dar, uma calma na pessoa, ajuda a tranquilizar também, né?
Olha, não sabia disso.
Você
Aveia,
sabe.
sim, para saciedade, para muito bom para o intestino, né? Porque é muita fibra, não é mesmo, Gilson? Mas com relação a ter esse poder ansiolítico, eu não sabia, não.
Se você colocar uma colher, duas, né, de aveia de molho, né, você liquidificar com uma maçã, por exemplo, eu gosto com um pouco de água ou água de coco, e aí você pode comer com bagaço e tudo, né? Que aí, se você liquidificar bem, ele vai ficar um pouco grosseiro, né? Mas ele vai ficar um suco mais grosso, né? Parece até um leite, né? E aí você tem esse suco, ele é um suco calmante, pode fazer à noite, por exemplo, né? Você consegue ter uma noite de sono mais tranquila, né?
Você sabe, eu faço um leite de aveia que fica maravilhoso, viu? Fica
Se
muito
você
bom.
faz, provavelmente quando você toma, você pode perceber que você vai ter uma sensação de ansiedade diminuída, né? Você fica mais calma, tranquila, né? Provavelmente
E
você
esse
não.
suco que você está falando da aveia, eu deixo a minha aveia de molho, depois eu bato tudo, depois eu coo e pode acrescentar uma fruta que fica maravilhoso. Isso pode substituir uma refeição? A da noite, por exemplo?
Na verdade, assim, Olga, a aveia é um alimento rico em nutrientes, né? Quando a gente pensa, se for para fazer todas as noites, não, né? Mas for fazer uma noite de vez em quando, até pode, né? Você depende do tipo de fruta que você coloca e tal, né? Que a aveia é um alimento muito rico, né? Pena que a gente não tem essa coisa de fazer uma salada de aveia, né? De grão de aveia, se a gente dá uma fermentada nela e depois temperar, fica uma salada maravilhosa, né? E a gente não tem muito hábito de fazer farinha de aveia, de usar em pão, usar em bolo e usar em normal. E a aveia é muito saudável, né? É muito mais. Hoje em dia o pessoal tem muito essa coisa do glúten, né? E a aveia não tem glúten, né? Por incrível que pareça, né?
Olha. Quer dizer, se eu fizer uma salada de aveia, vamos criar uma receita. Vamos lá. Você gosta de cozinhar também, que eu sei. Vamos pegar a aveia, vamos hidratar, escorrer essa água. Aí a gente junta com, podemos colocar chuchu, tomate, alface, podemos colocar
Isso.
cebola roxa. Aí coloca um balsâmico, uma mostarda, um azeite, sal, pimenta. Faz um ovo cozido. Acabou, né?
Isso, você pode colocar, Olga, para completar, né, a brincadeira, você pode colocar, por exemplo, se você faz com feijão fradinho, que é muito, fica saboroso, por exemplo, você faz um feijão fradinho com uma aveia, você coloca um pouco de queijo ralado, se você quiser, você pode colocar, acrescentar, eu gosto muito das nozes, das castanhas, da amêndoa, né, que você tem a parte oleosa, né, além de temperar com azeite, você imagina, você tem uma refeição completa, numa única salada,
Numa única salada, verdade.
E aí a gente faz uma salada, um saladão gostoso, né? Aí você tem. Aí sim você tem uma janta com certeza, né?
E não vai engordar, né?
Dependendo da quantidade de nozes, por exemplo, que vai colocar, de azeite, né? Porque se a gente colocar muito, tem muita gente que coloca muito azeite, né? Se você colocar em exagero, a gente vai lembrar sempre que as pessoas acham que o carboidrato que engorda, né? A pessoa come muita carne e não faz ideia que a carne engorda, né? A carne engorda, a carne tem. Cada grama de proteína, a gente tem 4 calorias, que é igual uma grama de carboidrato, dá 4 calorias. Mas uma grama de gordura, ela produz 9 calorias, né? Então, se a gente colocar muito queijo, se a gente colocar muito azeite, né? Vai engordar muito mais do que comer carboidrato. Só para imaginar, né? Até as pessoas não têm muita essa informação, né?
Certo. Agora vamos lá. Que chá que eu devo tomar para inibir o meu apetite? Me ajuda aí. Ah,
Uma
só um
ótima
pouquinho,
pergunta.
rapidinho aqui. A Fátima está dizendo o seguinte, que esses dias ficou com dor de cabeça, tontura, enjoo. Ela foi medir a glicemia, estava em 42. E estava bem ruim. Comi um chocolate e deu uma melhorada.
Ah, sim, porque você tem absorção da glicose muito rapidamente, né? Repõe, e aí você vai se sentir melhor, com certeza, né? Vai dar pique, vai dar energia, né? Mas aí é importante, né, lembrar que, por exemplo, o chocolate tem um pouco de gordura, mas é importante que você coma alguma coisa, né? Porque senão a glicemia vai cair logo em seguida de novo, né? Então, começa a dar esses picos, né? A pessoa começa a passar mal, né? E às vezes a pessoa nem sabe por quê. Uma plantinha, Olga, que eu gosto muito de usar em casa, né? É a chia, né? Que aliás na atualidade até nem tem em casa, né? Mas colocar numa salada, colocar num arroz, colocar num molho de, num caldo de feijão. A chia é um dos alimentos que a gente tem, um dos super alimentos que a gente tem. E quando a gente deixa a semente íntegra e a gente coloca de molho, por exemplo, a gente tem muito essa coisa dela liberar aquela baba, né? Que é a mucilagem, né? É um polissacarídeo, né? Quer dizer, uma molécula de açúcar gigante. Que a gente não tem digestão. E essa baba, né, ela vai fazer com que demore, né, um pouco mais ser processada a digestão. Então ela vai dar saciedade. Se você colocar, por exemplo, uma colherinha de café de chia no café da manhã, junto com um iogurte, por exemplo, junto com uma fruta, né, você vai perceber que você vai chegar na hora do almoço e você vai comer muito menos, né, porque dá saciedade. E aqui uma dica importante, né, quando a gente for usar chia, né, a chia, Olga, não sei se você sabe, né? É um dos grandes recursos que a gente tem para baixar colesterol, por exemplo.
Ah, é?
Triglicérides que as pessoas têm, né?
Muito bom. Eu consumo bastante chia. Voltando então, eu quero um chá agora, por favor, porque a gente quer precisa perder uns quilinhos.
Então, a chia, Olga, só para. Te tem duas dicas importantes, né? Em relação ao consumo da chia, já vou dar a dica do chá, né? A chia tem que ser colocado não em demasia, nas refeições. Então, você vai diminuir colesterol, triglicéridos, vai aumentar a saciedade, vai ajudar a alimentar as bactérias benéficas do intestino, então tem menos risco de infecção e assim por diante. Tem vários benefícios, né? E a outra questão é sempre cuidado, né, que as pessoas que usam medicamentos, para não usar o medicamento após o consumo da chia, porque ela quela, ela gruda, né? Ela pode grudar um medicamento, por exemplo, de medicamento da pressão, medicamento da diabetes. E a gente perde o medicamento. Então, sempre o medicamento antes da chia. E se a pessoa tiver que consumir o medicamento logo após a refeição, por exemplo, naquela refeição você suprime a chia, né? Porque senão você pode perder o medicamento. Isso é uma coisa importante, né? Para a gente não ter riscos em relação à saúde, né?
Mas quanto tempo depois que eu ingeri a chia, eu posso ingerir o medicamento?
Ela vai demorar uma hora e
Uma hora.
meia depois, né?
Muito
Então,
bem.
se for, né? Por isso que eu falo sempre, se for naquela refeição que a pessoa consome medicamento, suprime. Por exemplo, ah,
Suprime.
consumo medicamento no café da manhã. O médico falou que é para tomar logo após o café da manhã. A pessoa não coloca chia nessa refeição,
Tá
coloca, sei lá, no
certo.
lanche da meia da manhã, né?
Muito bem.
Que é muito mais importante para a gente não perder o medicamento. E uma das ervas, né, que a gente pode estar utilizando, fazendo chá, né, para ajudar a inibir o apetite, é a tanchagem, né, ou tansagem, né, que é o plantago major, o plantago minor, né, ou plantago australis, né, são três tansagens, né, que são muito importantes, elas ajudam muito a diminuir o apetite.
Chá de picão não emagrece também?
Ele emagrece, e além de emagrecer, né, por que que ele emagrece o picão, né? Ele vai inibir a absorção de carboidrato. E o picão, ele tem uma substância chamada apigenina, que é uma substância que inibe o apetite. Então a pessoa vai tomar um chá de picão, vai ter menos saciedade, vai ter menos fome, né? Vai ter mais saciedade, e ele ajuda também a não absorver carboidrato, né? Então, essa é uma ação importante, né? A gente falou semana passada também, né,
Isso.
da garcínia, né? A garcínia também faz ajudar a diminuir o apetite, né? Mas aqui eu estou pensando em pessoas que têm sempre fome, né? Então a gente pode usar, né? Usar, por exemplo, uma tansagem, usar uma chia, usar uma aveia, né? Que elas são muito importantes para controlar aquela fome
Muito bem.
insaciável, né?
E lembrei, me parece que um dia você falou, eu tenho pouco tempo, mas só para fechar, você falou que o picão também era bom para o fígado, né?
Sim, o
Também.
picão ele ajuda muito a diminuir colesterol e a
Isso.
esteatose hepática,
Olha só,
né?
gente, um chazinho tão comum, né? As pessoas te encontram onde, Gilson Giombelli?
No YouTube, Gilson Giombelli Terapias Naturais, tem bastante informação por lá, e também tanto no Instagram quanto no Facebook, Gilson Giombelli, e no Facebook Estudo de Plantas Medicinais.
Muito bem. Gilson, adorei a nossa aula de hoje, foi maravilhoso, aprendi muito. Nós, ouvintes, aprendemos muito com você mais uma vez. Muito obrigada.
Obrigado a você, um ótimo final de semana.
Para você também. Pronto, então vamos tomar chá de picão que vai fazer bem. E também você viu aí a saladinha que nós criamos aqui hoje, maravilhosa.